Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio AL Online, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco e Cauê Sá, participações e apoio de Henrique Santos e Regiane Wenig. Coordenação Eduardo Rocha, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. E os destaques desta segunda-feira. Em clássico, na virada, o Avaí supera o Figueirense em pleno Scarpelli e Azulão é que faz a festa. Criciúma tem dificuldades, mas passa pela Chapecoense. Brusque é o melhor time neste momento do campeonato, está detonando. Não ignorou ninguém e superou, inclusive, o Metropolitano em pleno SESI em Blumenau. Rodada do estadual tem jogos ainda na próxima quarta-feira, inclusive jogo atrasado. A partir de agora, destaques Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. Me parece, Eduardo Rocha, que o Criciúma é a grande surpresa do campeonato. Há uma semana atrás dizia-se que o grande time do campeonato era o Figueirense, mas o Figueirense deu uma fraquejada, o Figueirense perdeu o clássico. E agora o Brusque, quem diria, o Brusque.
Valmir Matos, muito bom dia para toda a audiência. Henrique Santos, que se encontra aqui, Mário Pacheco. Na verdade, Valmir, está todo mundo comentando que o Campeonato Catarinense está sensacional com esta fórmula super rápida aí, de classificam quatro e seis disputam a questão do descenso. E, na verdade, nós temos hoje em Santa Catarina times fortíssimos disputando um lugar ao sol, Valmir, que são os times do Atlético, o time do Brusque e também o Metropolitano. Todos esses times têm ainda chance de se enquadrar juntamente com os demais que estão brigando ali na frente pelo quadrangular final junto ali. Nós temos aí o Figueirense, o Joinville e o Criciúma. Agora, são times fortíssimos, Valmir, esses times que estão disputando o Campeonato Catarinense. A qualidade técnica do nosso campeonato é uma qualidade que ninguém pode botar defeito. Nós temos excelentes técnicos trabalhando no nosso campeonato. É claro que o Avaí venceu o Figueirense, mas eu acredito que o Figueirense é hoje o time mais forte desse campeonato, Valmir.
Aliás, o Avaí podia estar melhor. O Avaí não está melhor por causa da ressacada. O Avaí perdeu na ressacada pro Joinville, o Avaí não conseguiu ganhar do Criciúma, ficou no 0-0 e perdeu pro Brusque na ressacada. Se não fosse a ressacada, o Avaí estava melhor. Né, Henrique Santos?
Bom dia, Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Eu não sei se é a ressacada ou se foi a ressacada.
Ou é o time.
Não, eu vejo que o problema do Avaí ali tem coisas que não estão fechando muito bem. A gente tinha o time é basicamente o mesmo do ano passado e a gente tinha como treinador do Avaí, o auxiliar do antigo treinador. O antigo treinador do Avaí era o Emerson Maria e o auxiliar é o Emerson Nunes, que já está no Avaí desde 2010, teve um problema no coração, era jogador, parou, e desde 2011, 2012 era auxiliar técnico do Avaí. Mas a gente viu ontem, pelas declarações do treinador Raul Cabral, pelas declarações dos jogadores, pelas declarações até do Marquinhos na saída de campo, a gente via que tinha coisa a mais do que a gente realmente sabe. Não era, tem um problema da falta de salário, tem um problema da parte estrutural, saiu um gerente, entrou parceiros, mas a questão do Avaí, eu acho que ali tinha alguma coisa entre o grupo de jogadores e o Emerson Nunes. Tanto é que a gente ouviu nas entrelinhas que a coisa não estava bem certa. Tanto é até mesmo o Raul Cabral, que ontem assumiu interinamente o Avaí, porque o treinador contratado, Paulo Turra, preferiu não comandar o time num clássico. Chegou na sexta-feira e preferiu não comandar o time. Nunca tinha visto isso na minha vida, mas tudo bem. E aí o próprio Raul Cabral disse que não sabia se iria ficar, tinha proposta para voltar ao Figueirense, nunca tinha falado com Paulo Turra, nem sabia se ele tinha acompanhado o jogo, se ele tinha acompanhado o treino. Aí eu vi uma total falta de sintonia entre a comissão, entre diretores e jogadores do Avaí. E aí a gente pode ver, o Avaí perdendo a ressacada pro Brusque, que hoje é a sensação do campeonato. Em termos de aproveitamento, o Brusque é o melhor time do campeonato, porque tem jogos a menos ainda a disputar junto com o Criciúma. Enfim, Eu acho que o Avaí, o problema do Avaí é um problema de relacionamento entre muitas pessoas que estão ali ou que já estavam há outras temporadas. E agora vamos ver se consegue dar uma reviravolta para o Avaí, ainda se houver tempo, buscar o seu espaço no campeonato. Mas em relação ao clássico de ontem, Valmir?
Mas agora em termos de quadrangular, não. Não, porque o Avaí teria que ganhar os seus dois jogos.
Isso.
E com tropeços... Tropeços, é.
De
o
todos.
O Brusque tinha que perder, Figueirense tinha que perder, o Criciúma, tá todo mundo perdendo.
E é
quer
bom.
Dizer, por isso esse jogo do Avaí com o Brusque, aquele 2-0 que tomou na Ressacada quinta-feira, agora, vai fazer muito.
Mas, Valmir, você vê que esse jogo do Avaí contra o Brusque não foi um resultado atípico, Valmir. O Brusque está fazendo por merecer.
E o Brusque, o Brusque jogou bem contra o Figueirense aqui na estreia, jogou bem contra o Criciúma lá em Criciúma.
Mas o jogo em casa é para matar, né?
Mas nós já sabíamos que o Avaí não estava jogando tão mal. Acontece.
E também, Rocha,
um jogo contra o Brusque.
É importante destacar que tanto Figueirense, Avaí, Joinville e Chapecoense têm um jogo à frente dos demais.
Sim.
Então, na verdade... A classificação vai estar correta e atualizada somente quando terminar esses jogos atrasados no final da quarta-feira.
Exatamente.
Aí sim, no nosso programa de sexta-feira aqui no Esportes na Rede, a gente vai poder passar para o torcedor a real classificação do Campeonato Catarinense.
É.
Porque hoje a maioria dos times tem um jogo acima dos demais.
É, eu acho que a situação do Avaí já continua difícil, como também a situação do Juventus. Que, aliás, é o último adversário do Figueirense. Mas você quer falar sobre o clássico?
Vamos fazer o palpitão primeiro e depois a gente dá uma conversada sobre o que aconteceu ontem.
Vamos então para o palpitão. Antes da presença aqui do nosso coordenador de rádio, que está chegando, mas vai falar depois do palpitão, porque dele também já dá uma ideia, porque no palpitão você tem uns 6 ou 7 aí que acertaram, a grandeza. Todo mundo acerta nesse palpitão, né? Oh, vai fazer vale aqui, já chegou. Vamos ao palpitão de sexta-feira passada.
Vamos começar então com o Valmir Matos.
Sim.
Joinville e Atlético Ibirama.
1-0 para o Joinville.
Já no domingo, Metropolitano e Brusque às 4 horas.
2-0 para o Metropolitano.
Criciúma e Chapecoense no Heriberto Wilson.
1-0 para o Criciúma.
Marcílio Dias e Juventus.
Marcílio Dias e Juventus, 0-0.
E para fechar a rodada, jogo único das 6:30, Figueirense e Avaí no Scarpelli.
2-0 para o Figueirense.
Vamos lá. Henrique, Joinville e Atlético.
2-0 Joinville.
Metropolitano e Brusque.
2-1 para o Metropolitano.
Criciúma e Chapecoense.
2-2.
Marcílio Dias e Juventus.
Vai ser 2-1 pro Marcílio Dias.
Tá, e o grande clássico de Catarina. O grande
clássico. Único clássico de Santa Catarina vai terminar 2-1 pro Figueirense.
O Rocha deve estar dando pulo lá na pesquisa que ele tá fazendo. Bom, Mário. Vai, Mário. Joinville e Atlético. Jogo bom.
2-0 Joinville.
Metropolitano e Brusque.
1-0 Metropolitano.
Criciúma e Chapecoense.
2-0 Criciúma.
Marcílio Dias e Juventus.
1-1.
Para finalizar o clássico, domingo, 6:30, Figueirense e Avaí.
2-0, Figueirense.
Beleza, vamos dar uma oportunidade ali para o nosso grande estagiário, Cauê. Cauê, Joinville, Atlético de Birama, sábado, 19:30.
3-1, Joinville.
3-1, Joinville. Metropolitano e Brusque, já no domingo.
1-1.
Criciúma e Chapecoense.
2-0, Criciúma.
Marcílio Dias e Juventus.
0-0.
E o clássico, Figueirense e Avaí.
1-0, Avaí.
Boa, boa. Boa, esse quer continuar
boa
no estágio. Esse quer continuar no estágio. Boa, Cauê.
Puxando o saco do coordenador.
Quer continuar no estágio. Vai continuar, esse guri é bom. Eu sei, eu olhei e já falei, esse guri tem futuro. Sábado, Joinville e Atlético de Ibirama. O Joinville ganha do Atlético, 2-0. Metropolitano e Brusque. O Brusque ganha do Metropolitano e Blumenau, 1-0. Criciúma e Chapecoense, 1-1. Marcílio Dias e Juventus. 2-1 para o Marcílio. E Figueirense e Avaí, 6:30 de domingo. Não estarei no jogo, mas estarei em casa acompanhando. Avaí, 3-0.
É o palpite.
Tô rindo da minha cara. O Danilo saiu do estúdio. Ô, Danilo, você não me abandona, Danilo. Tô
eu vou
sozinho.
Acompanhar o Danilo.
Tô sozinho, Danilo. Me ajuda.
Na verdade, uma lembrança muito clara. Pode. Nos últimos... Na última rodada de palpite... Na última rodada de palpite, no último clássico que aconteceu, o ano passado, ninguém apostou de que o Figueirense faria 2-0. Ninguém deu 2-0. Eu acho que o Henrique deu uma vitória ao Figueirense 1-0.
2-1.
O resto, o empate ou vitória do Avaí.
É a mística do clássico, Valmir.
Então, é exatamente a mística do clássico. Pois é, aí está. Mas que grandeza. Olha, eu acho que aquele pessoal da Mega Sena, se souber... vinha para cá para nós apostarmos, para ir acumulando a Mega Sena, porque ninguém acerta nada, né? Impressionante, hein? Ai, mas que gente ruim para dar
mas
palpite.
Mas eu acho que vale uma menção honrosa aí pro palpite do Cauê. E para o palpite desse que vos fala, nós apostamos na vitória do Avaí, né? É. Diferente de todos que apostaram contra o nosso Avaizinho.
Até porque diziam já que toda unanimidade é burra, né? e ficaria pior ainda depois do... Mas...
Seu Valmiró,
você gostou
ali do Valmiró. Não. Você tá vendo?
Não, e bonito.
Sexta-feira que o Rocha tava fazendo aquelas pesquisas, que ele tava aqui pelos setores da Assembleia,
sim,
pesquisando e vendo novas possibilidades.
Aí o resultado...
Uma das novidades já está ali, ó, ao vivo.
Um primeiro, sim, resultado, né? Um primeiro resultado.
É experimental, mas já está valendo.
A intenção é a gente fazer ao vivo, não temos hoje condição, mas estamos gravando para que nós possamos postar no YouTube,
ótimo,
ou num canal Ustream, o programa em áudio e vídeo.
O Henrique tem a postura bonita, né?
É, isso aí não, faria do nosso ter, programa...
Parece ter um tamanduá nas costas. Né, parece ter um tamanduá nas costas.
E oportunidade dos internautas aí assistir os bonitos da Assembleia Legislativa.
Que espetáculo, né?
Como diz um amigo, Valmir, se a gente fosse bonito, a gente não estava no rádio, estaria na televisão.
Pois
é. Mas, Valmir, isso aqui é uma tentativa de fazer com que o programa Esporte na Rede ganhe também mais um espaço de divulgação e, através disso, né, expor um pouco mais os nossos convidados, porque nós teremos muitos convidados importantes
2014,
passando aqui por
certeza.
Essa bancada do Esporte na Rede.
Bom, no clássico de ontem, é lamentável, eu assisti alguns clássicos e trabalhei em clássico, tem o famoso clássico da vergonha em 74, que ficou na história, onde todo mundo brigou em campo, uma loucura, depois outros clássicos com alguns problemas, infelizmente ontem também tivemos um problema, e esse problema, a relação dos jogadores, a relação da torcida, essa história de torcidas organizadas, essa história de repente alguém em estádio, e não ir torcer, mas ir para abusar, para fazer outras coisas que denigrem a imagem do nosso esporte. Nós estamos no ano de Copa do Mundo. Vamos ter amanhã, quarta e quinta-feira, um congresso técnico da FIFA, que é o evento que precede a Copa do Mundo a partir de 13 de junho. Então a gente vai torcer aí para que não haja mais problemas como aconteceu no estádio na Arena Joinville.
Em dezembro, né? Você tem toda a razão e complicado. Eu acho que o Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina precisa tomar uma atitude e dar uma punição exemplar para jogadores do Avaí e do Figueirense que se envolveram naquele tumulto que criaram aquele...
Principalmente um que deu um soco na nuca do adversário, né, Rocha?
Olha, com
aquilo ali é uma vergonha.
Isso aí precisa de punição, porque nós não podemos aceitar isso aí como exemplo para a torcida.
Sim, na verdade, Henrique, eu acho que uma ação às vezes leva a uma reação. Às vezes é um revide, aquele momento. O que alguém, na hora de brigar, alguém tem que ser mais maduro e não é deixar para depois. Mas é realmente, às vezes, tem que dar um freio. E aí todo mundo exaltado, todo mundo nervoso, todo mundo querendo ganhar. E os dois não ganham ao mesmo tempo.
E,
um
Valmir,
ganha, o outro perde.
Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque a nossa arbitragem foi catastrófica. Já no primeiro lance de falta para o Figueirense, ainda estava 0-0, se não me engano. Mais de 5 minutos para cobrar a falta. E confusão, empurra daqui, puxa dali. E jogadores se agredindo, um lance no meio campo do Ney, do Marquinhos se agredindo, e o juiz ali naquela. Tudo o que acontecia, ele dava falta, não mostrou a sua autoridade. Um árbitro que vem perturbado desde aquele episódio de 1999, a imprensa vem falando, os mesmos de sempre, falando que 99 não sei o quê. Já aconteceu em 2012 um revide de um pênalti que não aconteceu, e agora em 2014 a mesma coisa, e aquele episódio volta... Um árbitro que não teve pulso, uma arbitragem horrosa.
Aliás, essa história de barreira, eu tenho uma opinião. Acho que barreira tinha que ser feita e colocar na barreira só o time que está defendendo.
Se o Figueirense tivesse ganho, o Henrique não estava falando isso.
Não é por isso, Nicolas.
Também não é assim.
Na sexta-feira...
O árbitro foi mal para os dois lados.
Não, tudo bem.
O Eduardo
não
Costa,
isso.
Por exemplo, ele entrou em campo... parece que...
Pra brigar, como ele sempre faz isso, Rocha. O histórico dele já é antigo, antiquíssimo.
Lá do Figueirense só tem o Frei. Só tem o Frei
Evaristo. Não tô dizendo,
Santos é um santo.
Não tô dizendo isso, Nicolas. O árbitro...
Frei Evaristo.
O árbitro, mais uma vez, prejudicou totalmente o espetáculo.
Não, tudo bem.
Por quê?
Eu não entendi também ele dando cartão pro Marquinhos, deu um cartão amarelo pro Marquinhos com um minuto de jogo. Eu não entendi.
Mas, claro, xingou o árbitro, devia ser vermelho na hora.
Quem xingou o árbitro, rapaz? Xingou o árbitro,
o quê?
Que você é futebol, aquela, rapaz, é coisa de homem, desculpa.
É aquela coisa
pelo amor de Deus, pensando aquela, que é porque... Para,
aquela coisa que a gente vê...
Futebol é assim.
Aquela coisa que a gente vê. Na sexta-feira, antes de eu sair daqui, eu pedi... Vamos fazer o Clássico da Paz. Como todo mundo fala, Clássico da Paz, as torcidas no clima de paz. As torcidas deram um exemplo. A torcida do Avaí foi no seu número, a torcida do Figueirense foi no seu número. Mas os jogadores não deram exemplo. Depois a gente vem dizer que não, que a torcida tem que se comportar, a torcida tem que respeitar. Se os jogadores não fazem sua parte. Agora de manhã, no programa da Fátima Bernardes, está lá o Tinga, que a torcida do Cruzeiro, não sei o quê, não faz um ano, Nicolas. A torcida do Cruzeiro, num jogo de vôlei, vaiou e achincalhou um jogador porque ele era homossexual.
É,
e agora a torcida do Cruzeiro é a coitadinha.
É,
é a mesma coisa que a gente está vendo no Clássico. A gente pede paz para a torcida. A gente pede isso
Henrique,
e aquilo,
muita,
os jogadores fazem
agora,
isso.
O Henrique tem razão com relação à arbitragem, porque a arbitragem está deixando muito a desejar. Nós sabemos que houve aqui, teve um congresso aqui de arbitragem antes do Campeonato Catarinense.
Sim.
Mas a arbitragem no Campeonato Catarinense cometendo um erro atrás do outro. Agora, isso aí é uma situação que já faz parte do futebol e é generalizada. Você viu ontem no Rio de Janeiro, no Clássico dos Milhões, que, aliás, é um Clássico dos Milhões com 13 mil espectadores.
É, milhões de reais é o custo do ingresso, né?
É um problema. É
100 reais para ver um Clássico.
E você viu o que nós tivemos, né, Henrique? O Flamengo foi beneficiado por um erro de arbitragem e atestou aquilo que eu vinha dizendo aqui com relação ao árbitro da linha de fundo.
Serve para nada.
Que, na verdade, é mais um a errar. Então, não devia, não deviam ampliar o número de árbitros.
Eu acho que o Paulo Henrique Godoy Bezerra, eu conceituo ele como...
Acho que ele pode se aposentar já também, né?
Eu conceituo até como um bom árbitro, mas é o seguinte, eu acho que ele tem algumas... Ele exagerou, ele se preocupou muito em segurar o jogo e manter uma boa arbitragem, exagerou, parou muito o jogo. Olha, até 15 minutos você não via a bola andar. Todo detalhe, encostava, ele marcava a falta sem necessidade. E outra coisa, tem que dar uma organizada
também.
Tem que dar uma organizada também nas barreiras. Eu acho que ele tem que ter autoridade, o seguinte, vamos arrumar a barreira e pronto. Teve uma falta ali que o Marcos Assunção foi bater,
que
ele merecia
cartão,
ficou irritado. E aí é o seguinte, mas o Figueirense nervoso, o Figueirense entrou inclusive no jogo do Avaí, porque o Avaí tentou dar uma sacudida, o Figueirense entrou no jogo, então, e aí é o seguinte, tudo isso vai nervando, aí o torcedor fica irritado também, os atletas brigam em campo, então esse problema está criando o seguinte, tem gente que daqui a pouco vai dizer o seguinte, pois é, vou levar o meu filho, o meu neto, mas a campo de futebol, será que não vão brigar? Será que não vão agredir? Até que ponto vai esse assunto? E sobre esse tema aqui, viu, Nicolas, vamos abrir um espaço aqui, porque tem uma declaração importante. Tem um parlamentar na Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Cialdini, que entrou na semana passada aí com um projeto e está avaliando um projeto interessante. Você tem conhecimento, né?
Pois é, Valmir. É um projeto que prevê a identificação facial biométrica dos torcedores
Sim.
que ingressarem nos estádios de futebol aqui no estado de Santa Catarina. Nós pegamos gancho para exibir esse assunto agora, para apresentar esse assunto, porque eu acho que o exemplo tem que partir primeiro de dentro do campo. Né? Os jogadores ontem de Avaí Figueirense, eles deram um exemplo contrário de como não deve se fazer. Aquela luta campal generalizada, independente de quem teve razão ou de quem foi agredido ou não foi. Enfim, quando um não quer, dois não brigam, então foi uma briga generalizada. É bem certo que nós tivemos atos e atitudes ontem lamentáveis, inclusive o Marquinhos Santos, que agrediu o Everton Santos, jogador do Figueirense, pelas costas, com um soco na nuca. Depois, ele mesmo, na própria entrevista, ele disse que ele merece, sim, uma punição, que ele se arrependeu, que não devia ter feito aquilo, e eu concordo, porque foi uma coisa lamentável. O exemplo deve partir de dentro das quatro linhas. As famílias vão aos estádios para ver o jogo de futebol, o esporte, e não aquilo que aconteceu ontem. E os jogadores deveriam, como o Kleber Santana fez, pedir desculpas aos torcedores que estavam no estádio Orlando Scarpelli, e também quem estava acompanhando pelas suas televisões ou pelo rádio, enfim. Mas esse projeto é bacana porque ele tenta buscar uma organização e uma segurança maior dentro dos estádios. O gancho do deputado Carlos Cialdini foi aquela outra guerra campal que nós estivemos no final do ano passado na Arena Joinville, entre a torcida do Atlético Paranaense e a torcida do Vasco da Gama. Mas é interessante que a gente ressalte. O que aconteceu ontem, fora das quatro linhas, foi um exemplo. Eu não vi nenhum evento de briga ou de hostilidade entre os torcedores. Nós vimos ontem o inverso. Os jogadores, os profissionais se matando dentro do campo. Isso não pode acontecer. Então vamos pedir para o Mário, para o nosso produtor e chefe de programação, soltar essa reportagem da nossa repórter Nara Cordeiro.
Os estádios catarinenses com capacidade superior a 10 mil torcedores poderão ser obrigados a instalar um sistema de reconhecimento facial nos portões de acesso às arquibancadas. A medida está prevista em um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa. De acordo com o autor da proposta, deputado Carlos Chiodini, do PMDB, a intenção é promover a segurança nos eventos esportivos do estado.
As pessoas que entrarem no estádio terão seu rosto reconhecido. O seu rosto já é parte de um banco de dados da Secretaria de Segurança Pública e poderá, dessa forma, reconhecer quem é foragido, procurado, fugitivo, baderneiro de estádio, né, dentre outras situações que serão destacadas para o reconhecimento facial.
O sistema de identificação biométrica facial analisa mais de 80 características do rosto de um indivíduo, como o comprimento de linha da mandíbula, profundidade dos olhos e largura do nariz. O processo de reconhecimento é rápido e as imagens ficariam armazenadas por 5 anos. Segundo a proposta, os estádios ficariam responsáveis por instalar e arcar com os custos de manutenção do sistema.
O custo desse investimento, né, pode chegar até R$500 mil, estimado. Claro que existem peculiaridades de cada estádio, mas, evidentemente, um custo muito menor do que uma vida de uma pessoa que corre o risco, como aconteceu recentemente no município de Joinville, ou a imagem negativa de Santa Catarina que é transmitida, infelizmente, para o mundo todo naquele episódio.
Com edição de Carlos Renato dos Santos, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, repórter Nara Cordeiro.
Esporte na Rede.
Rádio AL.